Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 4 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. Vamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, põe-te a caminhar. Do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Saúde do Papa registra ulterior progresso, informa a sala de imprensa da Santa Sé. Saber levantar-se, a terceira meditação da quaresma feita pelo pregador da Casa Pontifícia, acompanhada por Francisco em conexão do seu quarto na Casa Santa Marta. Ucrânia, telefonema Gallagher-Lavrov, foco nas ações para pôr fim à guerra. O jubileu nos convida a sermos peregrinos por toda a vida, diz o Santo Padre. Pedro Turó, um legado relevante para toda a Igreja. Mianmar, mais de 3 mil vítimas do terremoto, se tenta silenciar as armas. E ainda a Terra Santa, mais de 100 casos de violência contra cristãos em 2024. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, saúde do pontífice registra ulterior progresso, informa a sala de imprensa da Santa Sé. Os detalhes com o colega Silvonei José.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou nesta sexta-feira, 4 de abril, uma atualização sobre o estado de convalescência do Papa Francisco, que se recupera na Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano. A situação do Papa apresenta um ulterior progresso do ponto de vista respiratório, motor e no uso da voz. Novos exames de sangue registram uma leve melhora nos indicadores infecciosos. Prosseguem os tratamentos farmacológicos, motores e respiratórios. A oxigenação também diminuiu ligeiramente. Durante o dia, administração normal. À noite, quando necessário, administração de alto fluxo com cânulas. O Papa continua trabalhando. Hoje ele acompanhou a pregação da quaresma do Frei Pasolini na Sala Paulo VI e, na quarta-feira, a missa presidida pelo cardeal Parolin nos 20 anos da morte de São João Paulo II. Não houve visitas especiais e o humor é bom. No domingo, o Ângelus poderá ocorrer de forma diferente em relação aos domingos anteriores. Uma atualização será divulgada amanhã pela sala de imprensa. Quanto aos ritos da Semana Santa, ainda é cedo para qualquer definição. O próximo briefing na sala de imprensa está previsto para terça-feira, dia 8 de abril.
O pregador da Casa Pontifícia, Frei Roberto Pasolini, fez nesta sexta-feira, 4 de abril, a sua terceira meditação da quaresma, que foi acompanhada pelo Papa Francisco em conexão do seu quarto na Casa Santa Marta, onde prossegue sua convalescença. De fato, o primeiro pensamento do sacerdote foi ao Santo Padre, dedicando a ele sua reflexão sobre o tema Saber Levantar-se, para que retome o leme da Igreja neste tempo de jubileu. Para o frade Capuchinho, o momento mais inspirador da vida de Cristo é a ressurreição. ao contemplar esse estágio do evento cristológico, tão decisivo e tão misterioso, podemos obter a luz de que precisamos para direcionar nossos passos no caminho certo, sem nutrir expectativas falsas ou excessivamente ideais sobre o que a vontade de Deus nos chama a viver, afirmou. Olhar para a ressurreição significa não nos deixarmos dominar pelo medo do sofrimento e da morte, mas manter o olhar fixo na meta para a qual o amor de Cristo nos guia, acrescentou Frei Pasolini, que, porém, deixa aos fiéis uma questão existencial sobre a Páscoa de Jesus. Se uma pessoa não está feliz com o que a vida lhe permite viver, a que serve voltar a viver depois da morte? As narrativas das aparições mostram que a ressurreição de Jesus não pode de forma alguma ser considerada a reanimação de um cadáver, mas o despertar, ou melhor, a ressurreição de uma pessoa viva. A vida nova e eterna que o Pai concedeu ao Filho após seu sepultamento não é outra existência, mas a consequência dessa vida tão plena e transbordante de bondade que a morte não pôde aniquilar. Cristo não improvisou sua ressurreição, mas a preparou ao longo do tempo, aprendendo a viver aquelas disposições interiores nas quais, silenciosamente, a semente da vida eterna amadurece, concluiu o Frei Pasolini.
Realizou-se hoje, sexta-feira, 4 de abril, uma conversa telefônica entre o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados e as organizações internacionais do Vaticano, e Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Federação Russa. O diálogo, informa um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, foi dedicado ao panorama da política mundial com atenção especial à situação da guerra na Ucrânia e a algumas iniciativas voltadas para interromper as ações bélicas. A nota também informa que foi reafirmada a disponibilidade da Santa Sé em continuar o compromisso humanitário nas questões relativas à troca de prisioneiros. Por fim, foram examinadas também algumas questões referentes à vida religiosa e, em particular, à situação da Igreja Católica na Federação Russa.
O Papa Francisco, o jubileu nos convida a sermos peregrinos por toda a vida. A reportagem é da colega Andressa Collet.
A Basílica de São Pedro ficou lotada na manhã desta sexta-feira por ocasião da Peregrinação Nacional Jubilar da Eslováquia, que reuniu 4.300 pessoas, entre bispos, sacerdotes, consagrados e fiéis leigos, além da presença de ministros e do presidente do país, Peter Pellegrini, e do núncio Nicola Girasoli. Logo no início da celebração, o arcebispo de Košice e presidente dos bispos eslovacos, Dom Bernard Bober, que presidiu a missa, também leu a mensagem enviada pelo Papa Francisco. Ao dar as boas-vindas ao Vaticano, o pontífice compartilhou o forte desejo de participar da celebração, um momento de fé e de comunhão. Mas ainda estou convalescente e por isso me uno a vocês por meio da oração e com todo o meu afeto. A peregrinação a Roma, continuou o Papa em mensagem, é um sinal concreto do desejo de renovar a fé, de reforçar o vínculo com o sucessor de Pedro através de um testemunho de esperança que nasce do amor de Cristo através do Espírito Santo. Uma esperança que, segundo Francisco, deve se estender além da viagem à Itália. O presente jubileu, disse ele, nos chama a nos tornarmos peregrinos por toda a nossa vida, e a viagem a Roma, com a passagem pelas portas santas e as paradas nos túmulos dos apóstolos e dos mártires, é o penhor desse caminho de cada dia que se estende em direção à eternidade. Para vocês, irmãs e irmãos eslovacos, é um itinerário que se insere na rica tradição cristã da sua terra, fecundada pelo testemunho dos santos Cirilo e Metódio e de tantos outros santos e santas que por mais de 1.000 anos a irrigam com o Evangelho de Cristo. E o Papa exortou na mensagem: a fé, queridos, é um tesouro para ser compartilhado com alegria. Cada momento traz consigo desafios e dificuldades, mas também oportunidades para crescer na confiança e no abandono a Deus. A Virgem Maria, continuou Francisco, a quem devemos seguir o exemplo, com humildade e coragem, disse o seu sim para abrir a porta para a redenção do mundo. Mas também o nosso simples e sincero sim pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus para realizar algo grandioso. O Papa Francisco, então, finalizou a mensagem encorajando todos a escolher pelo sim. Acolher o seu plano não significa já ter todas as respostas, mas confiar que aonde ele nos leva, também nos precede com a sua graça. Dizer sim hoje pode abrir novos horizontes de fé, de esperança e de paz para nós e para aqueles que o Senhor nos faz encontrar. Com estilo sinodal, ouçam o que o Espírito diz às suas igrejas, sem temer o novo, mas discernindo nele a iniciativa de Deus que sempre nos surpreende. Irmãs e irmãos, finalizou o Papa, continuem a caminhar juntos, pastores e fiéis, mantendo o olhar fixo em Jesus, nossa salvação.
O leigo Pedro Toronte, de Papua Nova Guiné, é um dos três futuros santos a ser canonizado. A igreja também terá um novo beato e um venerável brasileiro, padre José Antônio Maria Ibiapina. Os decretos foram autorizados recentemente pelo Papa Francisco. O brasileiro padre Fernando Clemente, natural de Itapetininga, São Paulo, é o postulador-geral da causa de canonização do leigo e catequista Pedro Toronte, que viveu no século passado e foi morto por ter continuado seu apostolado, não obstante a proibição imposta pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista à Rádio Vaticano Vatican News, padre Fernando Clemente, que é membro da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, conversou com a nossa colega Mariângela Jagurapa.
Então, padre Fernando, quem foi Pedro Toronte? Que é um leigo, né?
Exatamente. Pedro Toronte foi um pai de família, um catequista, um leigo, que foi assassinado em 1945. Então, vou dar uma visão um pouquinho mais geral para a gente entender melhor a história dele. A nossa congregação, quando foi fundada na França, em 1854, passados alguns anos, 1882, o Papa pediu ao nosso fundador que enviasse missionários para uma parte do mundo que não era evangelizada ainda, chamada de Papuásia, toda aquela região.
Quem é o fundador de vocês mesmo?
Padre Júlio Chevalier, que também está em processo de beatificação, está ainda nas primeiras etapas, mas também está em processo. Então, o Padre Chevalier enviou o que ele... Éramos por volta de 50 membros no mundo inteiro, mas mesmo assim ele falou assim, tá bom, se o Papa está pedindo, vamos mandar os missionários lá para Melanésia, essa região do mundo onde está a Papua Nova Guiné, está a Indonésia e outras ilhas também.
Uhum.
Dado que éramos muito poucos, então a ajuda dos leigos era imprescindível. Então, o que, que os padres, quando chegaram lá, os padres e os irmãos chegaram, começaram a fazer? A formar os leigos para que fossem catequistas
uhum.
e ajudar no processo de evangelização daquela área. Uhum. Então, nesse contexto que aparece um jovem chamado Pedro Toronte, que se destaca, se torna um bom catequista, logo se casa, teve seus filhos, e eles começam a trabalhar nesse apostolado.
Uhum.
Resulta que, em 1945, os japoneses invadem, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e todos os sacerdotes são presos. Então, eu falo um pouco brincando que o Pedro Toronte virou o pároco da cidade dele.
Uhum.
Então, ele continuou batizando, ele continuou clandestinamente, né?
Uhum.
Conforme a perseguição foi recrudescendo, os japoneses, naquele momento, começaram a incentivar o retorno da prática da poligamia. Então, para quem não sabe, poligamia é o homem ter mais de uma esposa,
uhum.
né? E aí, o Pedro Toronte se opôs a isso, falou, não, matrimônio é um homem e uma mulher só, e os dois vão até o fim da vida, sim. Aquilo que o Evangelho e a Palavra de Deus e o Magistério da Igreja insistem, né? Resulta que ele foi denunciado pelo próprio irmão para as autoridades japonesas e ele foi preso, torturado e morto por defender o matrimônio.
Uhum.
Então, essa é um pouco a história do Pedro Torotta.
Uhum. E ele, houve assim, algum milagre que ele tenha feito? Ou a canonização é tipo equipolente? Não sei.
É, essa é uma pergunta muito interessante. Porque o caso... Normalmente, o que a gente sabe, né? Quando alguém vai ser beatificado, se não é mártir, vai precisar de um milagre para beatificação, uhum, e depois um milagre para canonização.
Uhum.
Quando é mártir, para beatificação, não precisa do milagre. Mas para canonização, sim.
Uhum.
Então, qual é que é o milagre que o Pedro Toro fez? Como é que está essa história? Então, os bispos da Papua Nova Guiné e das Ilhas Marshall, em março do ano passado, escreveram ao Papa dizendo o seguinte: Santo Padre, a realidade da Papua Nova Guiné nos impede de comprovar o milagre. Relatos de graças daria para encher livros e livros. Muita gente. E a fama de santidade dele é muito grande. Ele é muito popular. Tá? Então, é escola com o nome do Beato Pedro Toro, é capela dedicada, é centro comunitário, é unidade básica de saúde. Tudo vai com o nome dele. Porém, dado que a cultura local é eminentemente oral, as pessoas que sabem escrever são muito poucas, e as casas de saúde, muitas delas são lá geridas por pessoas de outras religiões, às vezes protestantes, às vezes... E é muito difícil, quase impossível, de achar um médico que se disponha a verificar que aquele milagre realmente não tem explicação científica, às vezes por questões da fé do próprio médico.
Uhum.
Não quer colaborar, porque é de outra religião.
Uhum.
Então, dada toda essa conjuntura, os bispos pediram. E existe essa possibilidade de o santo, do Beato, ser canonizado sem a necessidade de comprovar um milagre.
Uhum.
E aí o que cabe a nós, né, como postuladores, fazer é comprovar que a fama de santidade e a fama de sinais, de graças, está ali ainda no meio do povo. E isso não foi difícil, porque, como eu disse, ele é um santo, tem muitos devotos lá.
Uhum.
Né?
O número de mortos do terremoto de Myanmar continua a aumentar inexorável e dramaticamente, pois ainda se escava entre os escombros do terremoto de 7,7 graus que atingiu o país do Sudeste Asiático na última sexta-feira, juntamente com a Tailândia. A junta militar que está no poder em Naypyidaw desde 2021, depois de um golpe de Estado, confirmou nesta quinta-feira 3.085 mortes, 4.715 feridos e mais de 300 desaparecidos, ao mesmo tempo em que anunciou um cessar-fogo temporário na guerra que colocou o exército e as milícias étnicas umas contra as outras durante anos. A pausa nas operações de guerra até 22 de abril será observada, disseram os militares, para acelerar os esforços de socorro e reconstrução, apesar do fato de que, nas últimas horas, a junta liderada por Min Aung Hlaing rejeitou o fim dos combates oferecido pela Aliança das Três Irmandades, que reúne três movimentos armados. Um deles, o Exército de Libertação Nacional de Tang, também informou que os militares abriram fogo contra um comboio de ajuda humanitária da Cruz Vermelha Chinesa, destinado à cidade de Mandalay, uma das mais atingidas pelo terremoto. Uma violência que se choca com a devastação do local, enquanto o próprio Min Aung Hlaing partiu nesta quinta-feira para Bangkok, na Tailândia, em uma missão sem precedentes no exterior para a cúpula de BIMSTEC, a iniciativa da cooperação técnica e econômica multissetorial do Golfo de Bengala. A extensão total do desastre ainda não foi delineada. O terremoto arrasou edifícios não apenas em Mandalay e Sagang, mas em todo o Myanmar. Em meio às dificuldades de comunicação que funcionam aos poucos, Livio Madi, diretor da ONG New Humanity International Foundation, que como expressão do compromisso social do PIME em Milão, na Itália, há anos em Myanmar, vem se dedicando principalmente à inclusão, à luta contra o vício, ao acompanhamento de deficientes e ao desenvolvimento agrícola. é uma emergência que afeta a todos, inclusive a nós em Yangon, disse ele, onde não temos eletricidade mais do que 8 horas por dia e usamos geradores e outros serviços que nos garantem alguma energia. Mas é uma situação diante da qual não poderíamos ficar parados. Tudo é necessário, testemunha Madge. Ele conta que na manhã desta quinta-feira, uma equipe da ONG chegou a Mandalay com um caminhão carregado de medicamentos, suprimentos médicos e alimentos para pelo menos 2.000 pessoas. Também enviamos nutrição básica para as crianças, porque, infelizmente, em um contexto semelhante, os primeiros a pagar são os mais jovens. Metade da ajuda foi distribuída para uma paróquia da diocese local e a outra metade para um hospital em Mandalay, que está quase totalmente destruído. Terra Santa. Mais de 100 casos de violência contra cristãos em 2024. São 111 casos de agressão ou violência registrados em 2024 em Israel e Jerusalém contra religiosos, e não só cristãos. A maioria deles foi contra pessoas, mas em 35 casos também houve vandalismo em igrejas, mosteiros e locais religiosos públicos. Alarmantes são os dados contidos no relatório anual sobre ataques a cristãos na Terra Santa, elaborado pelo Rossin Center, a Organização para a Paz e o Diálogo Interreligioso, que há anos acompanha a escalada da violência contra cristãos que vivem em Israel e na Palestina. Em quase todos os casos, os agressores identificados são jovens judeus ultra-ortodoxos pertencentes a círculos extremistas, nacionalistas e religiosos. Infelizmente, a crescente influência desses círculos na política do governo israelense contribuiu para criar um ambiente de constante ameaça contra as minorias religiosas, em especial contra os cristãos. Os resultados são ameaçadores. Em uma pesquisa promovida pelo próprio Rossin Center, 48% dos jovens cristãos com menos de 30 anos entrevistados declaram que estavam pensando em deixar a região e migrar, e 77% deles afirmaram que o principal motivo seria a escalada da discriminação e da violência sofrida pelos cristãos e a deterioração geral da situação sociopolítica. Muito interessantes no relatório são as estatísticas gerais produzidas pelo Departamento Central de Estatística de Israel. A população israelense em 2024 chegou a 10 milhões de habitantes. Desses, 7 milhões e 700 são judeus. 2 milhões e 100 são árabes. Os cristãos que vivem em Israel são apenas 180 mil, e desses, 80% são árabes. Os cristãos árabes representam 7% de toda a população árabe de Israel. Mais especificamente, 591 mil judeus vivem na cidade de Jerusalém, representando 61% da população, enquanto os árabes são 385 mil. Desses, apenas 13 mil são cristãos, ou seja, a proporção de muçulmanos para cristãos em Jerusalém é de 96% contra 4%. Em comparação com o ano anterior, a população judaica aumentou em 0,5 ponto e a população árabe diminuiu na mesma proporção, de acordo com a judaização progressiva da cidade desejada pelo governo, que nesses dias está aprovando um plano maciço para novos assentamentos judaicos em Jerusalém Oriental, que prevê a construção de cerca de 11.500 novas unidades habitacionais. O mais importante é que 29% dos habitantes da cidade sagrada se qualificam como judeus ortodoxos, o que praticamente constitui mais da metade dos habitantes judeus de Jerusalém. Tendências indicadas pelos analistas de Rossin Center, que observam uma judaização progressiva e intencional de Jerusalém e da Terra Santa. Uma tendência que encontrou sua estrutura legal na chamada Bensk Law, Israel não tem sua própria constituição, mas uma série de leis fundamentais, chamadas de Basic Laws, de 2018, sobre Israel como um Estado-nação do povo judeu, que recua em nível de interreligiosidade e inclusão em comparação com a Basic Law de 1992, significativamente intitulada Dignidade Humana e Liberdade. Na realidade, essa lei de 2018 tem pouco efeito prático, mas certamente fornece uma imagem de uma divisão preocupante da população em cidadãos de diferentes categorias, o que pode inspirar o clima de violência perpetrado pelas franjas mais extremistas. Um assunto de igual intensidade é, então, o sistema tributário relativo às denominações religiosas menores, que gozam de isenção apenas para locais de oração e não também para escolas, oratórios para jovens e casas de peregrinos. Um imposto esse sobre imóveis, que em hebraico é chamado de arnona. E agora há inúmeras disputas entre as comunidades cristãs, principalmente a custódia da Terra Santa e as instituições municipais. Uma última questão que coloca os cristãos da Terra Santa em extrema dificuldade, especialmente na Galiléia e no Norte, é a violência desenfreada desencadeada pelo crime organizado do tipo mafioso, que se esconde entre a população de língua árabe e que somente no ano passado produziu cerca de 230 assassinatos.
Assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!